mas o Corinthians vai querer. Tá, o sei, Corinthians mas... não vai se esforçar.
Voltamos para todo o Brasil.
Ainda assim,
o torcedor corintiano, o jogo...
torcedor do Corinthians não quer que se esforce muito. Aqui lá eu lembro bem. Não valia mais nada pro Grêmio. O Grêmio meteu 37 mil pessoas no Estádio Olímpico ainda. Eu lembro ali, que era no Estádio Olímpico.
Ali é outra história.
Nossa senhora.
E agora o Grêmio tem que torcer muito.
Você jogou, né?
Eu tava lá. Isso é pra torcedor. Vou contar aqui como é que é pro torcedor, pro ouvinte. Boa, todas as plataformas. É o seguinte. Você chega agora no final do ano, estamos em dezembro. Daqui a duas semanas, por sinal, a gente tem que passar lá embaixo na Pan. A Pan já tá.
Ô, bem lembrado, dessa vez eu vou pegar meu peru.
A Pan já tá dando nosso peru, nosso. É, como é? Tem tudo lá, né?
Tem tudo. Que é maravilha.
E aí ele bem, você chega lá, tá o Gil, Cássio, o time titular do Corinthians, o experiente, Renato Augusto e tal. Aí o Ligo Jeromel, ó, velho. Aqui, ó. Tô mandando aí pra vocês 2 milhões. 3 milhões em dinheiro aí pra vocês ganharem do Juventude. Não é empatar, não. Porque se empatar, não serve. Sim. Você acha que os caras vão dizer assim, a rivalidade dele lá, os caras é profissional, os caras vão entrar e vai querer ganhar o jogo. Aí você divide assim, ó, dá 200 mangos, 200 quilos de
oferta. Mas não vai ganhar, o Corinthians não ganha.
Não, calma aí, eu tô contando uma história, pô.
Sim, mas não vai ganhar.
É, você falou a mesma coisa.
Mas tá querendo toda a história.
Ele falou aqui que o Corinthians ia ganhar do Grêmio, falou e foi 1-1. É, e por pouco
o Sinop. Eu queria que o Atlético não ia passar pelo Bahia.
Calma, não vai ganhar.
Calma aí, segura essa manga aí.
Tá bom, segura a moeda.
Segura essa manga aí. Você
não bota com empate.
Segura essa aí agora.
Então funciona assim, Marcel. Vai chegar, por exemplo, assim, ó. Por exemplo, se eu sou presidente do Cuiabá, quanto vale a permanência pela primeira vez?
Muito.
Tem um Walter. Que foi. Ó, tem uns 5 ex-atletas do Corinthians que jogam no Cuiabá. O Walter liga lá pro Gil, pro Cássio e fala, ó, tá indo aí meio milhão de reais aí pra vocês empatar com o Juventude. Com o Juventude, se ganha do Corinthians e o Cuiabá perde aqui, do Santos, quem cai é o Cuiabá.
Cai o Cuiabá.
É, o Juventude sai.
Dá 46.
É, número de vitórias.
O Cuiabá escapando, fica com 10. Cara, mas tem o Bahia que é a assim, questão.
Oh, não é, Fortaleza e Bahia. Essa parte é da diretoria também.
Olha esse jogo.
O jogo é
Fortaleza e Bahia.
Lá Fortaleza, na Bahia. Não, Fortaleza em casa.
Vai chegar a mala do Grêmio pro Fortaleza.
Não, sim, no Castelão.
Vai chegar pro Corinthians.
Vai chegar pra
e se eu sou o Cuiabá, que é a primeira vez que frequenta, nunca caiu, é a primeira vez que joga a primeira divisão. Pra se garantir, que a gente não sabe o que pode acontecer lá em Caxias, eu mando uma mala branca pro Corinthians. Não é pra ganhar, não. Empata o jogo. Se empatar, tá aqui 1 milhão pra cada. 1 milhão pra dividir.
Mala branca pra empatar, Vamp?
Nossa.
Meu irmão, você não cai se empatar?
Não, vocês viram.
Aí é muita teta, né?
Receber. Pô, teta, sabe quanto vale pra você ficar na primeira divisão?
Não.
Você não pode gastar 2 milhões?
Pra quem recebe a grana. Ó, toma uma grana aí pra vocês empatarem. E é muita teta.
Pô, né? Então, mas eu fico na primeira divisão?
Sim, mas tô dizendo, quem tá recebendo a grana tem que ganhar, caramba.
O velho, pra empatar. Porque, ó, o interesse do empate serve pro Cuiabá.
Eu sei que serve.
O empate serve.
Mas, Tadinho, já que você tá gastando, você tem que gastar pro outro ganhar. Não.
O Cuiabá tá praticamente salvo, velho. O Cuiabá tá tranquilo.
Quem pode cair junto com o Grêmio? Não.
O Cuiabá...
Bahia, acho que o Grêmio não, cai. O Cuiabá tá tranquilo.
Eu acho que o Grêmio...
Não, tranquilo não. Tá mais tranquilo,
Bahia,
não.
Bahia... Não, só o Cuiabá. Bahia caiu no ano passado. O Bahia chegou lá em Fortaleza. Na antepenúltima rodada, e quando o Fortaleza lá, escapou. O Bahia vem batendo na trave.
O Cuiabá deve escapar.
O Cuiabá venceu menos que Grêmio, menos que Bahia...
É, tem isso 9 vitórias.
É o primeiro critério de desempate.
10 vitórias, né,
mano? 10-11 contra 10-11.
Ele tá com 3 pontos a mais que vai direto.
Eu já coloco como
o quê? Ô, Mauro, uma derrota do Cuiabá e uma vitória do Juventude.
Não é nada normal,
é difícil?
Não.
O Santos brigando por uma pré-Libertadores? Jogou, olha aí a tabela.
Sim. Não, eu sei, fica. Não, mas eu acho que ainda não dá porque a situação do Grêmio é muito delicada, cara.
Já tem do Chapecoense e do Sport. Eu coloco o Grêmio como já queda. E entre esses três aí, Bahia, Juventude
e Cuiabá.
Eu acho que quem deve cair é o Bahia.
É que tem um jogo
mais difícil. E tem uma rivalidade muito grande, evidentemente, entre Fortaleza e Bahia, também acirrada nos últimos
passado,
anos.
O Bahia foi lá.
Mas também 3, a rivalidade, eu sei, então, até por isso é mais difícil o jogo pro Bahia. Eu acho que assim, e de novo, gente, é um chute, é um palpite, não é torcido, não é nada, nem uma grande análise. Eu acho que o Bahia dificilmente escapa e a outra tá entre Grêmio e Juventude. Eu acho que o Cuiabá vai acabar escapando.
Eu acho que o Bahia cai e o Grêmio escapa.
O Juventude não perde, cara, o jogo pro Corinthians.
Então, o Juventude é o jogo.
Eu sou diretor do Cuiabá, eu não sei nada. Eu mando até mais uma moedinha pra garantir.
Agora, isso daí, ó, o que nós estamos fazendo aqui, ó. Isso daí quebra aquela tese, que na minha opinião é uma tese que eu não concordo? Ia falar burra, mas cada um pensa de um
isso.
jeito. A tese que eu não concordo. Ah, o campeonato de pontos corridos é chato. Chato caramba.
Opa.
Já matou. Caramba. Não, já matou o campeão. Assistei. É verdade, já tem o campeão.
Brilhante.
Tem briga, campeão. Tem briga aí, Libertadores. Tem briga pra, até a última rodada pra ver quem cai. Quer dizer, nós estamos discutindo aqui uma rodada que vai ser emocionante.
O próprio São Paulo, você vê como tem tanta vaga no Libertadores, escapando do rebaixamento e já sonhando com o Libertadores. Então, e pode ser, na gente, matemática
então
do futebol.
É uma bobagem falar que o campeonato de pontos corridos não vai. Como não vale?
Mas tem emoção.
Emoção até o fim.
Você quer emoção?
É, pô.
Ah, emoção vai comer,
emoção pra caramba. Tem muito jogo emocionante na última rodada, na penúltima rodada. Olha, vamos aí ter uma rodada muito legal quinta-feira.
Oh, sensacional.
Sensacional.
Isso.
Olho num jogo, olho no outro. Cada gol pode ter uma mudança. Entendeu, pô? Ah, não tem emoção o Campeonato Brasileiro. Para
não,
com
isso. E outra coisa, não é a melhor liga do mundo mesmo, mas é a mais equilibrada.
Não, mais equilibrada.
Em que outra liga você pega uma grande campanha, um grande campeão, um grande bicampeão como o Atlético, e qual é a única equipe que o Atlético não venceu? O pior time, não só desse campeonato, da história dos pontos corridos desde 2013, que é a Chape. Gente, é o único time que o Grêmio, o Atlético Mineiro conseguiu vencer.
Ela conseguiu bater o recorde do
América de Natal 2007.
Tem três campeonatos na Europa, três campeonatos. Claro que tecnicamente são muito superiores. Bem melhor. Né? Bayer, você bota lá o Bayer, a disputa é pelo vice. Campeonato
mas, com detalhe, contra ótimas equipes. Ah, é muito mérito do Bayern, mas não é porque são fracas.
Mas,
é que
o Bayern ganhou 10, o RB Leipzig ganhou 9. Aí o Ventus ganhou 9.
Não, tá voltando
o PSG,
na Itália. Assim.
O PSG,
não
sabe,
ganhou, ganhou
sim, mas
por
a
Lille.
Chance de ganhar o
campeonato 2016
é gigantesca.
Mas é um nível pior. É,
então, quer dizer, na Espanha, o Real briga com o Barcelona faz muitos e muitos anos.
Não, mas
o
Atlético de Madrid.
Eu sei, mas faz muitos e muitos
não,
anos.
Não, eu sei, mas...
Tem Real e Barcelona.
Mas de alto nível.
O campeonato espanhol vai ter Vila Real, tem Valência.
Sevilha.
Quem chega pra ganhar?
Real, Barcelona. Agora é o Atlético de Madrid. Então, assim.
Ah, sim, mas Real, Barcelona.
Não, é o tipo, das grandes ligas do mundo e do Brasil, claro, está entre elas, não está no mesmo nível dessa, é a mais competitiva, é a mais equilibrada.
A competitiva
não tem a dúvida.
Que eu vejo é a competitiva, não. A
mais equilibrada.
A Liga Inglesa. Que
não,
é
não,
é
de qualidade. Agora, de
essa,
equilíbrio.
Você não sabe o que pode acontecer.
É a brasileira.
Mas na Alemanha você sabe. Na França você sabe. Na Itália você sabe.
Já não está sabendo mais também.
Sim, mas até o ano passado você sabia. E o Juventus ganhou de 10, ganhou 9.
Sim.
O Bayern ganhou de 10, ganhou 9.
Sim, mas muito
Ricardinho,
por mérito
seguir
delas.
Aqui ou temos que sair, Ricardinho? Podemos seguir aqui ou temos que sair do intervalo agora da 1h10? Ricardinho, então vamos falar do São Paulo? São Paulo venceu, garantiu a vaga na Sul-Americana, sonha até com alguma coisinha melhor. Deixa eu ler esse superchat aqui, ó, que é uma grana boa, trintão, hein?
Obrigado.
O RB, o Red Bull,
reais?
Investiu 200 milhões.
30 reais!
Ah, oi, Elon.
Oi!
Investiu 200 milhões clube empresa e está apenas 3 pontos dos times como Atlético, Goianiense, né? América, Ceará. O que vocês acham? Investir em clube na Europa é diferente?
Não, porque tem um começo. Né? Eu acho que é excelente a campanha do Bragantino. Não é aquilo que falava o Flávio Prado, que vai daqui a 2 anos vai ser maior, vai ser campeonato Champions, o Red Bull Bragantino.
É o
Flávio.
Que o Fernando Diniz vai trabalhar na Europa, é o
Doberman.
Não, deixa o Fernando Diniz em paz. Vamos encher o saco do Flávio, que é legal. É um exagero, mas evidentemente ajuda. Né? Mas
exagero,
tem uma história.
O
Márcio, vendo a temporada de São Paulo.
Esse é o problema.
Tá vendo a temporada de São Paulo.
O problema é que ele acredita que o futebol brasileiro é pouco pra ele.
Tava vendo a temporada de São Paulo, né? Campeão paulista, aí eliminado.
Aí desandou.
E aí você olha o plantel do São Paulo e a condição financeira do São Paulo, principalmente com a vinda do Daniel Alves. Aí você pega ali, ó. Você pega Nestor, Lisiero.
Mercado é boa, o próprio
não,
Luan.
Não, é isso que eu tô falando. Luan, Sara. Esse menino vai ser craque. O Igor Gomes, eu acho craque. Precisa melhorar, ser lapidado, o Muricy sabe disso. O Marquinhos, esse que eu acompanho esse Marquinhos desde os 15 anos na base.
Isso é bola.
Aí você tem o Diego
Costa
que também é da base, né?
Sim.
Da base. Aí você pega uns caras mais experientes, o Miranda, o Arboleda, que é um boleiro, um dos zagueiros da América do Sul.
Uhum.
E alguns detalhes assim, porque você não vai ter dinheiro pra contratar. O Pablo, eu sei que a gente tenta, mas o Pablo ainda termina a temporada com o artilheiro do São Paulo. Uma temporada ruim. Do Pablo. Ele acho que
você ver como é o São Paulo temporada. Fez. Ainda tem menos gols do que a Chape? O São Paulo acho que não, né?
Já o Pablo termina supera, a temporada, né? Quer dizer, falta mais um jogo, ele tem 13 gols. O
Chape tem 28 gols.
O Luciano
gols.
Em forma.
Foi melhor. São Paulo
aí você
passou.
Pega o Luciano. Passou a Chape, você pega o Luciano que teve altos e baixos, muita lesão na competição. Uhum. O Rigoni jogando bem. O Calleri precisa chegando. Fazendo uma pré-temporada. Dá pra encarar os caras Não, mas dá pra chegar entre os cinco primeiros com uma competição de mata-mata.
Não dá pra ter só ficado escapando do rebaixamento. Acho até que o São Paulo não vai pra Libertadores.
Você pega,
mas,
plantel do Atlético Goianiense, que tá ali.
O América Mineiro?
Não tem. É questão de...
Mas custa muito mais, né?
Aí você fala assim, será que o Rogério fica com esse plantel?
Boa, eu ia chegar nesse ponto.
Ficaria surpreso, pode falar sobre isso?
Se foi meio em tom de despedida ontem, eu pedi isso ao Rogério. Nós vamos mostrar a declaração dele, Mesquita? Ou nós podemos já abordar aqui o tema? Então, por favor, falem. Então,
eu não ficaria surpreso se o Rogério Ceni aceitasse o convite do exterior, fosse embora.
Mas que
por exemplo,
que o Abel não tem
uma idazinha.
O Rogério vai ter
uma idazinha para Arábia, idazinha para Arábia para ganhar
quem
um milhão,
o Rogério
para ganhar um milhão e meio por mês, quem sabe.
Até porque
quem sabe, uma ida
é
pra
o sonho
Arábia.
Dele é trabalhar na Europa, mas
ficaria surpreso, Rogério, também aqui se o Muricy Ramalho aceitasse agora o terceiro convite foi feito para ser integrante da comissão técnica da CBF e fosse para o Catar na Copa do Mundo com o Tite. Então essas duas surpresas não seriam surpresa nenhuma para mim. Vou repetir aqui para vocês, porque isso é uma opinião minha. Aqui, como é que é? Notícia, como é que é?
Gente, é programa de informação.
É programa de informação. Claro que eu não estou afirmando. Estou dizendo que é o
não
meu.
Ficará surpreso.
O meu feeling é o seguinte: eu não fico surpreso se o Rogério for para o Catar, para a Arábia, e não fico surpreso se o Muricy aceitar o convite da CBF. Para a mim, não será surpresa nenhuma. Nenhuma.
Cidadão do futebol brasileiro, Rogério. Flamengo não vai. Não vai trabalhar nem no Botafogo, nem no Fluminense, nem no Vasco. Aqui em São Paulo, não vai dirigir o Palmeiras, nem o Corinthians, nem o Santos. Cruzeiro tá lá, Cruzeiro e Atlético. Já teve o Cruzeiro. Rogério, se não ficar no São Paulo, o Atlético Paranaense tá bem. É um time que ele podia ir, que tem uma estrutura, mas o Atlético tá bem. Quem tá lá, o Roberto Valentim ganhou o título. Só se ele tiver essa proposta que ele tá falando pra ir pra lá, pessoal. Na Europa não tem.
Nada, eu tô dizendo que acredito que ele possa.
Você que jogou assim no ar,
mas de novo.
Pode ser.
Jogou pelos ares. Então,
eu acho que ele fica no São Paulo.
Mas de novo, olha, e desculpa cortar aqui, mas o Alberto Valente, ele começou na primeira rodada, ele demitido do Cuiabá, acaba campeão da Sul-Americana e está na final da Copa do Brasil. Cara, você vê o futebol.
Pegou trabalho no
português. Não, então, como é muito maluco, então não dá pra ter futebol nada maluco. Definitivo.
Então, se o Rogério diz assim que esse plantel é fraco, se não chegar reforço, ele vai embora. Não tem plantel melhor também pra ele, não. A proposta que ele tem no país.
Ontem
a
declaração.
Não tem proposta, não. Pô, tem
mas
plantel
olha,
melhor que o São Paulo.
Com todo respeito, já desrespeitando e dando méritos para Atlético Goianiense, Ceará e América Mineiro, que hoje estão à frente do São Paulo. Se o São Paulo, por exemplo, se o América ganhar do São Paulo, o São Paulo pode ficar até em 14º no Campeonato Brasileiro, que é muito pouco. Mas, de novo, se o Atlético Goianiense, o Ceará e a América Mineiro, com as dificuldades financeiras, não estou nem analisando o trabalho técnico e tático, que evidentemente é muito bom só para pegar esses três clubes, é muito pouco para o São Paulo. Evidentemente que é muito pouco. Tem muitos deméritos do São Paulo, tem muitos méritos dos rivais, mas de novo, esse futebol maluco, assim. A grande vantagem da gente fazer o que faz, que é comentar futebol, palpitar sobre o futebol, é que no Brasil, qualquer bobagem que a gente falar, e não são poucas as que a gente fala, pode dar certo. Quem imaginava que o Grêmio ia ser uma campanha pavorosa como essa? O próprio São Paulo. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras fazendo o que fizeram, legal. Agora, esses caras dá pra entender o Grêmio. E o Grêmio como instituição, o Grêmio tá equilibradinho financeiramente. São Paulo tá há muito tempo muito mal. São os piores anos da história de São Paulo. Você tem que voltar lá a 34, quando teve o problema da série do Trocadeiro, teve a fusão com o Tietê, aquela polêmica de décadas, de uma certa refundação do São Paulo, mas é tudo São Paulo desde 1930. São os piores anos institucionais do São Paulo. Mas assim, não era pra ter uma campanha tão ruim como essa.
E ó,
então você acha que ele sai do São Paulo?
Não,
ele não sai.
Eu acho que ele não sai porque ele tem três filhos, o Rogério.
O Rogério, né?
O Rogério. O
Muricy é outra história, né?
O Muricy, a Rose acha que ele vai ficar longe dos netos, tá? Mas o Muricy tem esse sonho, é a terceira vez que os caras vêm babando nele.
O quê? Com a seleção brasileira, fica em casa, enche de ficar em casa.
Não é assim, não. Os caras não estão aceitando mais de ficar em casa, não.
Seleção brasileira, meu Deus.
Não é assim, não. Os caras estão dando uns rolês aí.
Depende do que for a função da conversa.
Pode ver que o Juninho não para em casa, vê as postagens dele aí. O Edu Gaspar quando tava. E o Muricy acho que não tem mais muito saco pra isso, mas.
É de cada um, né?
Falta isso no currículo dele, né?
Quem sabe uma boa proposta financeira, quem sabe realizar um sonho de estar numa Copa do Mundo. Pesem.
É, às vezes, sei lá.
Falta isso, Muricy, né?
Sim.
Quem sabe tudo isso.
E que merecia, sim, ser evidentemente muito importante pra seleção brasileira a experiência
dele. A Copa tá logo aí, vai aguentar quanto isso aí de viagem?
Pergunta pra mim se eu sou Muricy.
10 meses?
Se eu sou Muricy.
Não vai pra. Já tô no Rio. Não vai pra seleção.
Já tô amanhã no Rio.
Não vai.
Eu acho que é mais fácil acontecer com o Muricy do que com o Rogério.
Não vai pra
mim. São Paulo é pertinho.
Pra mim é mais fácil o Rogério aceitar uma proposta se tiver da Arábia. Dá pra você
colocar a declaração
do Rogério pra vocês
entenderem. O Rogério é campeão de fazer isso, Nilson. O Rogério é campeão de querer esnucar os outros.
Bom, eu não acho que faz parte da carreira do Rogério, principalmente em relação ao São Paulo, esse tipo de coisa.
Ele foi vaiado pela torcida.
Ah, então.
Ele quer carinho.
Precisa ver se ele tá feliz.
Como é cruel esse
futebol. Precisa ver se ele tá feliz. Ontem, pra mim, foi uma despedida.
Aliás, não só ontem, né? Outras declarações. Não tô falando que ele tá preparando a cama.
Foi uma despedida.
Ele tá muito desgostoso.
50 dias, só faria isso pelo São Paulo.
Ele tá magoado porque ele não foi os torcedores não o receberam naquela conversa lá no CT. Ele quis conversar com os uniformizados e não foi recebido. Você viu o que ele falou? Eu tô aqui há 25 anos e não querem conversar comigo, eu acho que eu mereci um pouco mais. Ele tá magoado já faz tempo.
Eu acho que tem uma ingratidão muito grande com aquele que foi o jogador mais importante da história.
Mas não da diretoria, né?
Não,
agora isso não é um problema do Rogério com a direção atual.
A torcida do São Paulo tem uma ingratidão muito grande.
Mas não é só
porque se você for ver qual é o grande técnico do futebol do Brasil hoje, o Cuca.
Nós temos que sair.
E também já passou pelo São Paulo recentemente, não você vê. Grandes treinadores já passaram.
Eu vou voltar com eles nesse assunto, prometo. 1h20, esse é o Esporte em Discussão.
Um convite pra ganhar 5 vezes X, por que eu não vou embora?
Mas se ele tivesse feliz, ele não sairia. Voltamos pra todo o Brasil, o assunto é Rogério, se ele sai ou fica no São Paulo. Passamos São Paulo. De 10 mil pessoas vendo nesse momento no YouTube. Hoje é terça, hein?
É que é alto nível.
Terça é um dia aqui. Meio borocochô, hein?
Ah, que é borocochô, tamo nós aqui.
Pode rodar.
Não, terça, na terça em tabela.
Não sei,
tamo nós aqui.
Eu não sei quem vai cair, não.
Outro super chat aqui, ó. Rafa Nunes, o meu Santos é sensacional, só o Santos parou uma guerra.
Como
o Rei Pelé, mundial, o maior 1920.
Time da Terra. Não, 1967
é maravilhoso. O César tá de ressaca, por isso que ele sumiu.
Ó, tá tendo um campeonato aí de massa, né? Tá passando aí.
Isso. Pô, você tá vendo lá no Betsnet? Pega tudo, né?
Pega tudo. Tá tendo um campeonato aí, os caras vão pedir. Você não vai jogar não de velho. Eu, quando era magrão, vocês não ganhavam de mim, vai ganhar agora que eu tô gordinho. Nem a pau.
Boa,
jogar.
Vamp.
Você não tá jogando, né,
Vamp? Eu vou pra lá fazer o quê? Eu batia nos caras direto.
Ganhei título. Hoje não bate mais, Vamp.
Então, eu vou dar chance.
Nosso jogo aqui...
Eu vou dar chance pra eles agora na
televisão. Eu não entendi.
Você
não bate mais? Você não chicoteia mais também?
Não. Quando eu falo bate é ganhar.
Não, sei lá, você falou no começo do programa sobre chicotada.
Não, rapaz, eu tô falando agora do jogo do LED, como é que fala? LED? LED, veterano. Eu vou jogar agora pros caras passarem por cima de
não,
mim.
Não, faz bem de não ir.
Não passava antes, passava. Agora eles passam.
Faz bem de não ir.
Eu acho que com dentro esse tamanho não
campo,
passa, não.
Bem de campo.
Vai bem, Vampê, tem que se
preservar. E o fora de campo ainda a domino. Eu domino.
O Pelé, a Hortência que sempre fala isso. Pra que eu vou jogar basquete veterano? Eu quero deixar a imagem que o pessoal tem de mim.
Ah, e outra coisa, né, velho? Você conhece como atleta, né? Muitas vezes vai jogar um jogo desse e tal.
Ronaldo,
todo mundo quer fazer o nome de você. Às vezes os caras jogam uma Copa do Mundo pra jogar contra o Vampê, tá normal. Tem hora que o cara não tem o menor saco pra jogar.
Mas ó, agora.
Joga na linha, que nem o Ronaldo Giovanelli, pô.
O que diz o Nilson, o filho do Nilson, ele falou.
Eu acho que
o que diz de vocês em relação ao Muricy e Rogério?
Não, Muricy, isso aí é invenção de Carlinhos.
Informativo. Deixa ele falar que tá gravado.
O Muricy não vai.
Repete.
É um ano pra Copa.
É um filho quente.
Um ano pra Copa, a seleção tá bem.
Fala de novo.
Invenção de Carlinhos, deixa gravado.
Deixa gravado.
Você não anotou do mesmo papel ali? Você
não
papel
se não for inversão do Carlinhos, o que você vai falar?
É. Eu aprendi com você. Problema.
Respeita o Carlinhos.
Isso
é o Carlinhos Fóbico.
Se for. Problema dele, problema. Mas eu aprendi com ele. Assim, ele dá os palpites que não derreta, falou: problema ele é meu, problema dele.
É isso aí. Então,
assim, não delegue
o Rogério, o Rogério, o propósito pro mundo árabe. Se ele tiver, ele vai.
Ah, mudou aí já,
né? Não, cara. Muricy não, eu falei que o Muricy.
Não, mas seleção, o Rogério não. Você já deu uma mudada?
Não, tô falando. Aqui no Brasil, se ele sair de São Paulo, vai pra onde?
Mas então, mas se ele tiver essa proposta, que eu tenho feeling que ele possa ter do mundo árabe.
Não,
aí ele vai.
Aí eu concordo com o Carlinhos. Ah. Eu falei que o Muricy, eu não concordo.
Tá dando empate. Eu concordo com o Carlinhos.
Eu acho que
ele
devia começar.
Carlinhos tinha que ser escalado nesse programa.
Carlinhos
tinha que estar na escala.
Carlinhos em relação ao Muricy.
Escala de esporte de discussão. Nilson, Carlinhos.
O Carlinhos não tá muito certo. O Carlinhos fala assim: vai em dois palpites, joga vitória e empate.
Joga que ele não vai. Você acha que ele não vai?
Não, acho que o Rogério não sai de São Paulo, não.
E o Muricy?
Digamos que o Muricy tenha recebido a terceira proposta.
Ele não vai.
Da CBF.
Ele não vai.
Não vai.
Você tem certeza?
Não, é minha opinião, certeza, cara. É a opinião que eu tenho. Acho que não.
Ele não iria com o campeonato em andamento. O campeonato já acabou.
Há um ano da Copa agora.
Você acha que ele não vai?
Não. A seleção está muito bem.
Vamos aguardar os próximos dias.
O seu fim é claro, né, Nilson? Você já falou aí.
Se ele recebeu essa terceira proposta, eu tenho uma sensação que ele vai aceitar.
E o Muricy está falando?
E até a sensação que o Rogério vai bater asas e vai pro exterior.
Você acha que o Nilson acha que os dois vão?
Assim, eu acho mais fácil o Muricy ir. Não tô dizendo que vai. Eu acho mais fácil, ter mais chance do Muricy ir para a CBF, até pela função, pelo momento de São Paulo, pelo tudo aquilo que desde 2010 ele bateu na trave, ok. E o Rogério é o seguinte, grande ambição dele é treinar um grande clube da Europa.
Acabou que ele ganhou São Paulo.
Não é dos Emirados Árabes, Arábia Saudita, todo mundo árabe. Não, mas pode fazer parte. E de novo, ainda mais para treinador. Eu não sou treinador. Em quase qualquer área de atuação, você tem momentos que você está num São Paulo, você está no Flamengo, está num clube de maior expressão. E passa às vezes você tá parado, né? E não é só sua questão, a questão é de mercado, de disponibilidade de vaga. Claro, não tem quatro treinadores do Fluminense. Você tem as vagas, não são tantas, né? Então, assim, eu acho que o Rogério pode aceitar, mas eu acho que entre os dois, é mais provável que o Muricy vá para a seleção brasileira do que o Rogério saia neste momento do São Paulo.
Aliás, eu acho que seria um presente para o Muricy extraordinário. O cara ganhou 3 vezes um campeonato brasileiro, recebeu convite para ser técnico da seleção. À época ele não aceitou pela forma que foi feito o convite para ele, através do Ricardo Teixeira.
Papel de pão aí,
fala. Você tá de brincadeira.
E mais o Fluminense que não queria liberar de jeito nenhum.
Não, no centro de golfe lá no
Rio de Janeiro. Então é Engar Golf Club.
Onde foi? Eu sei que ele não gostou nada do tipo que foi feito o convite. Ele teria que comunicar a diretoria do Fluminense. Mas pera um pouquinho.
Você que tá tirando. Quer me tirar do Fluminense?
Você quer que eu vá lá e comunique que eu tô saindo? Ele não gostou do jeito e a gente conhece bem o Muricy. Mas agora eu acho que seria um presente pra carreira histórica do Muricy estar presente em uma Copa do Mundo.
Isso seria bom pra
a função
também.
Não é de técnico, seria uma espécie de um. É um consultor, um parceiro do
meio
do
que Tite. O Zagallo do Tite,
isso,
como foi
Parreira e Zagallo ali. Exatamente. Exato, é mais ou menos como foi Zagallo e Parreira. O Juninho, ele tem um carinho muito especial pelo Juninho. O Juninho tem um enorme carinho pelo Muricy. O segundo convite foi feito na casa do Muricy. O Juninho foi até a casa do Muricy. E o Muricy explicou que ele tinha um contrato com São Paulo, que com o campeonato em andamento ele não quebraria esse contrato. Mas as coisas podem mudar. O campeonato acabou esse ano.
É outro time, claro.
É outro time, é completamente diferente. E ele não estaria quebrando coisa com ninguém, sabe? Eu acho que ele cuidaria um pouco mais da saúde dele, porque o cara que acha que ele não se entregaria nessa nova função que ele tem no São Paulo, erra bizonhamente, porque ele se entrega, ele bota todo o coração.
E literalmente ele veste a camisa mesmo, ele vai trabalhar com a camisa
do São Paulo. O que é o São Paulo? É a extensão da casa do Muricy Ramalho. É a extensão da casa. Será que tudo isso está fazendo bem para a saúde dele? Será?
Será
que esse tipo de pressão do São Paulo que está vivendo esse momento que vive está fazendo bem para a saúde do Muricy Ramalho?
Acho que nos cargos, a pressão dele.
Então tem
o Muricy no São Paulo é muito maior do que seria na seleção brasileira.
Lá de Nazaré das Farias aqui, eu tenho um parceiro que não perde o esporte de discussão aqui, o Marcelo, né? Mandando um abraço para toda a equipe aqui, ó. Tá aqui,
abraço,
Marcelo. Equipe
é show.
Tá assistindo aqui, falou, ó. Olha o que ele falou, eu digo, velho, você tá louco, ele é meu amigo, mas você tá maluco, Marcelo. Esse Nilson sabe tudo, o cara só fala tudo dentro do assunto.
Olha lá, Marcelo.
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 Marcelo Carlinhos.
Marcelo.
Ô, Marcelo, você tá de brincadeira.
Ou seja, alô, direto pro Nilson e tá contando você.
Essa equipe aí é show. Obrigado. Os melhores, fala de futebol com conhecimento de causa.
Menos viu? Você, boa, um abraço, Marcelo.
Marcelo Carlinhos,
você tá aí, Pitão, nesse fala, mas esse Nilson sabe tudo. Obrigado, o cara só fala tudo.
Mas é que eu tô dando alguns argumentos.
Marcelo,
o
Carlinhos erra também.
Os
fatos é que desandam.
O Wi-Fi cai de vez em quando.
Eu tô dando alguns argumentos.
Tá chovendo agora então, Zé?
Eu tô dando alguns argumentos.
Tá chovendo, o Wi-Fi não tá legal.
Pra você ver que pode não ser só o Carlinhos nessa história.
Isso, pode ter entendeu? Uma informação mais privilegiada.
Tá chovendo aí, foi a vez.
Aí que tá, eu tô dando um monte de argumento pra você entender que pode não ser só o Carlinhos na história, entendeu? Mas você não quer entender.
Tá bom.
Hugo Cruz, pagou no superchat aqui, ó. Ceni tem que sair. Clube e torcedores não merecem o técnico que tem.
Outra coisa, é a rejeição da torcida de São Paulo com o Ceni. sabe? É absurda. É absurda. Se você fizer uma pesquisa aqui, vai dar 70%.
Deixa eu terminar aqui a mensagem dele aqui, ó, que pagou. Se ele tem que sair, o clube e torcedores não merecem o técnico que tem. Em menos de um ano, passaram 3 técnicos pelo São Paulo e o torcedor iludido continua culpando só técnico ao invés de apoiar.
Boa também. Agora, o Ceni, muito da bronca, da birra da galera, é aquela declaração que ele deu a respeito da torcida do Flamengo, né? Gente, assim, não tô aqui de novo, ainda mais porque não é o meu clube. Mesmo se fosse o meu time, eu já também já não teria um lugar de fala. Eu ia comentar como qualquer outro. Não sou mais palmeirense, nem menos do que ninguém. E evidentemente, por não ser São Paulino, entendam. Assim, de novo, em relação à intolerância e impaciência. O que ele falou, Rogério Ceni, enquanto treinador do Flamengo, no momento que ele sempre teve dificuldade para ser aceito como tal, mesmo campeão, bicampeão brasileiro pelo Flamengo, ele falou sobre a torcida, que é uma coisa que ele falou do Flamengo, que eu acho que várias pessoas falariam também sobre a torcida do Flamengo. O que não, para mim, pelo menos, não deixa depreciar a torcida do clube que é não só a carreira, é a vida do Rogério Ceni, é o São Paulo. Eu entendo a reação do torcedor, mas tão assim abusiva,
que nem assim, exacerbada. Se você pega aí, que seria o bi do Palmeiras, o bi da Libertadores do Palmeiras, né? Que é o tri.
Sim,
bi seguido. Se fosse no Rio de Janeiro, a festa seria maior, porque a concentração é aquilo que o Rogério falou mesmo, cada 10. É 8 para 2.
E no Brasil inteiro, a torcida aqui do Flamengo São
Paulo,
é maior.
Aqui em São Paulo, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, mas tem a torcida do Corinthians, tem a torcida do São Paulo. E a torcida do Santos, que aqui que também na capital,
vez,
é maior.
Teve muita torcida, olha, talvez não, de todas as... Não, só uma coisa. Tirando a Libertadores do Santos, que era uma outra época, uma outra realidade, quando o Santos foi campeão em 62, 63, você pegava, pegando só no futebol de São Paulo, vai que dá para dar uma noção, até por a gente ter nascido aqui, o Vamp vive aqui desde 98 com idas e vindas. Não é pra mim a maior torcida que um time paulista teve numa final de Libertadores, não é isso, até porque inclusive tem finais contra estrangeiros e tal, mas entre clubes do mesmo país, no caso de São Paulo, falando do torcedor de São Paulo, não é que alguns corintianos torceram pelo Palmeiras, alguns são paulinos torceram pelo Palmeiras, alguns santistas, eles torceram contra o Flamengo. Isso também mostra o tamanho da pujança do Flamengo, também muito do Landim, do Marcos Braz, muito do Gabigol, muito do Renato, da Carol Portaluppi, e foi parte do pacote.
Aqui então,
e assim, não significa dizer que o Palmeiras ganha essa torcida, era uma torcida contrária a essa situação, inclusive a hegemonia. Torcida fantástica, um momento espetacular, um time lindo. Pois é, enfim.
Não sabe, não sou Palmeiras, sou Corinthians, aí eu torci pro Palmeiras contra o Flamengo.
Pois é. Então é isso que eu tô falando. Então acontece isso. Então você vê que o tamanho também do Flamengo. Tamanho da pujança do Flamengo, não tem a dúvida. Mas assim, mas isso de novo, é de momento, né? Como eu acho que essa reação dos torcedores do São Paulo contra o Rogério é um pouco de momento, ainda um certo rescaldo. Mas não pode ser, a gente tá falando de novo de Rogério Ceni, São Paulo Futebol Clube. Eu até entendo as paixões e tal, ainda que incompreensíveis, mas assim, pô, estamos falando do Rogério. E outra coisa, como falou o Spípolo, e a gente sabe, olha quantos grandes treinadores passaram, outros não tão grandes assim. E de fato, e alguém no superchat que você acabou de ler, Spímpolo, será que a culpa é só do treinador do São Paulo?
Imagina.
Não é dos atletas, no mais das vezes, imagina, das diretorias, muitas vezes destrambelhadas no Morumbi?
Ó, vamos falar
em relação à parte financeira, a diretoria. Agora a relação
dentro de campo é
tática,
seu jogador,
técnica,
né?
É os jogadores mesmo.
Muito mais do que treinador. Até quando o Flamengo vai esperar pelo Jorge Jesus?
Bom, hein? Até quarta-feira se define.
Deixa eu ver, amanhã, amanhã que tem, né, na Liga dos Campeões, né?
Amanhã que é definição. E ó, tem uma mensagem aqui paga também, ó. Cincão. Fritz Javito. Pro Nilson, todo técnico presta, menos o Abel que ele pegou no pé o ano inteiro.
Para aí.
Apaga o que?
Cidadão, você
apaga, fala isso.
Você tá com algum problema auditivo?
Não, Nilson.
Tá, com algum problema
auditivo? Pagou, eu leio. Só não, coisa cabeluda
aqui.
O Abel
teve uma franca evolução como treinador, não é um técnico pronto ainda, mas teve uma franca evolução.
Ninguém tá pronto.
Só bobo não sabe o quanto o Abel evoluiu como treinador de futebol. Principalmente nesse. E ele mesmo vem falando isso, gente. Sim. Ele é um cara inteligente, ele percebe bastante que ele pode ter uma carreira longuíssima pela frente e se tornar um treinador entre os melhores do mundo. Por quê? Porque é dedicado, 24 horas estuda futebol, percebeu que vinha errando, estava mais ou menos com uma monocultura tática dentro do Palmeiras, que eu
discordo,
não gostava,
completamente,
que eu não gostava.
Tudo bem.
Depois ele mudou isso, o Palmeiras passou a jogar de várias maneiras, entendeu? O cara começou a enxergar futebol de várias maneiras. Peraí, caramba, você tem que falar de acordo com aquilo que você estava vendo. Aquilo que estava vendo não estava me agradando, mesmo o Palmeiras ganhando.
Mas mudou, será?
Agora não, mudou.
O Nilson também evoluiu. A gente todo mundo.
Mas olha, a gente evolui sempre.
Nem sempre.
Então, pera um pouco. O cara achar que eu falo mal do Abel é nada.
Bem também.
Hoje
não fala,
acho que esse rapaz pode vir a ser um dos grandes treinadores do futebol do mundo.
Não, você falou mal uma vez, você criticou, agora você acha algo diferente. 15.
Não.
Você mudou de opinião.
O Nilson, Nilson também evoluiu.
Quando ele se defendia demais.
É, exatamente. Porque eu achava que ele tinha material humano para não jogar melhor. Só daquela maneira que o Palmeiras vinha jogando. Então, eu achava que tinha um material muito bom. E aí o Palmeiras começou a mudar comportamento dentro de campo, mudar dentro do próprio jogo vários esquemas diferentes, dentro de uma única partida.
Mas isso é. Mas então, aí a minha discordância em relação à análise do Nilson em relação ao Abel. E de outros colegas também.
Também não gostava de ver o Palmeiras.
Não, também não, mas é diferente. Mas, de novo, a análise é diferente. Eu acho que às vezes o Abel muda demais. Eu acho que é o contrário. Ah, uma monocultura, não tem repertório. Não tem nada. Ele, inclusive, mostrou também em Montevideo.
Mas ele está se achando, né? Está tentando.
Não, ele se achando, claro, no bom sentido.
Conheceu melhor
a parte de que quem se acha se perde. Mas, assim, o Abel. Eu achava que ele às vezes se perdia nas escolhas iniciais e, sobretudo, nas mudanças durante o jogo, de tanto querer mudar. Ele agora está buscando um certo equilíbrio, que é natural para ele e para qualquer profissional, mas eu acho que muitas das críticas ao Abel foram muito injustas. Assim, inclusive, quando ele fala do calendário que pode o levar a não ficar no Palmeiras, ele fala, o Tele sempre falou, ainda que era muito pior, o Luxemburgo, o Renato Todo mundo falava, o Crespo falava, o Crespo falava da mesma maneira, mas menos exaltado, a mesma coisa que o Abel fala e que qualquer bípede tem que falar. Quem? É um absurdo o calendário no futebol brasileiro.
Você
não tem tempo para treinar.
Quer ver um erro?
Você cobrava demais
o Abel. Crasso para mim durante o ano, crasso. Quando o Gustavo Scarpa, que vinha sendo o melhor jogador do Palmeiras, melhor
maior assistente do Brasil, não era o melhor, mas o maior assistente do Brasil.
Jogando pra caramba. Gustavo
Scarpa. Aí tava, teve uma rusa,
vamos falar o popular, que o povo entende. Ó, jogando pra caramba tava o Gustavo Scarpa, certo? Jogando pra caramba. Ele teve uma discussão com o rapaz numa saída de.
Não foi só isso.
Fortaleza, muito bem, saiu meneando a cabeça, não tava contente. E deixou o cara no banco aí 800 jogos.
Mas não foi só isso.
Entendeu? Então, quer dizer, isso eu não concordo.
Fala então, Mauro, que é informação aqui.
Não, é informação. Não foi só isso. Foi uma escolha tática que em um determinado momento deu certo, depois não deu tanto que ele voltou.
Se foi escolha tática, ele errou.
Ele errou.
Ele tirou o melhor do time.
Enfim, mas para tentar encaixar. E depois, por gigantesco mérito do Scarpa, o que o Palmeiras também fez no Uruguai contra o Flamengo, porque o Scarpa falou, não, eu jogo lateral esquerdo.
O Mauro, já que o programa é de formação, sim. Vive lá 24 horas,
não,
a possibilidade,
nem caso
eu vivo a possibilidade disso aqui, que eu vi que ele tá de férias agora, tá bem. O Veiga, Rafael Veiga, né, tá bem, tá lá.
Amando,
tá lá.
Ok. Vai.
A possibilidade de o Rafael Veiga ser vendido por 15 milhões. E o Felipe Coutinho vem emprestado por um ano para ver se ele vai para a Copa do Mundo?
O Palmeiras está de. Adoro o termo mais moderno. Está monitorando o mercado, é maravilhoso. Você está com controle remoto.
Não, isso aqui que eu estou falando.
Não. No Felipe Coutinho. Talvez independente da questão Veiga. O Felipe Coutinho é um cara que interessa para qualquer time do Brasil, na América do Sul.
Que
a
possibilidade de o Palmeiras pagar metade do salário dele, ele vir para o Palmeiras ficar essa temporada.
Isso aí é declaração inteligente, Mauro. Qualquer grande jogador interessa
para o Palmeiras. Não, estou falando, claro. Não. O Coutinho é. O Coutinho não está achando espaço num time que não está legal, que é o Barcelona. Vindo para o Brasil, se recupera, está num time que está muito bem, pode jogar a Copa do Mundo. O Coutinho é legal. Agora, isso pode independer da situação do Veiga.
O Veiga ser vendido.
O Veiga pode ser vendido vindo Coutinho ou não. Tá? A tendência. O Palmeiras vai tentar brigar para manter o Veiga. Né? Ah. Até pela, e de novo, até pela identidade fora, gigantesca. Isso. Não, é pro Brasil, ninguém. Até pode ter interesse, mas o Palmeiras não vai vender para um adversário direto. Lógico. E está numa boa situação financeira ou confortável para o momento para não vender. E o Coutinho é um interesse, sim. Como
o Palmeiras é capaz de trazer o Marcelo, lateral esquerdo, e o Pedro do Flamengo.
Pedro já é bem mais defensivo, mas que é um interesse.
Aqui é programa de informação.
Pedro é bem mais
difícil. Diz que com o Marcelo as conversas estão adiantadas.
Marcelo pode vir a ser.
O português
ele fica livre, o Marcelo, né?
O português que eu discordo dele é o seguinte: quando ele fala de calendário, que o mundo todo tem calendário.
Do Brasil é absurdo, Vampi. No Brasil é absurdo.
Tem 20 jogos a mais.
O Palmeiras jogou 89 vezes no ano.
Com estaduais, porque chegou em todas as finais.
Não, sim, mas por isso que ele tem que repensar, racionalizar.
Em nenhum lugar do mundo
daria. Não briga.
E num lugar do mundo daria oportunidade de 10 meses ele ser campeão.
Não, eu sei, mas ao mesmo tempo, não é por isso que tá certo.
Dizer que ele é um ótimo profissional, é trabalhador, se dedica mesmo, cara focado e tudo mesmo. cabeça quente, é bom até as entrevistas, assim.
Sim.
A única coisa que os caras assim, Palmeiras. Não, mas o calendário aqui no Brasil, pô, o calendário tá assim no mundo todo, ó.
Não. Não é por isso que tá errado, que você tem que defender o que tá errado.
Você vê como você já tá jornalista, Vamp? Por quê? Cabeça quente, nós queremos mesmo nas entrevistas. Mas ele é. Você já é jornalista, Vamp.
Eu tô pensando na pauta do canelado.
Ele tá melhor como jornalista do que quando jogava bola.
Você já é jornalista,
nós queremos entrevista,
porque o Vampeta tá mais bonito agora.
Pega a habilidade aí
com isso. Tá numa fase.
Já pega a habilidade com vocês aqui. Aí conversando com o Thiago, com o Marcelo.
Você já é jornalista.
Daniel Lian, já ia criar uma habilidade.
Qual a outra quente que você tá pondo a faca no pescoço do Mauro? Programa de informação, não, conta pra mim. Qual mais?
Solta
outra.
É do Cotinho.
Ah, não sei, do Cotinho. Solta outra, só tem essa aí.
O Pedro, eu acho barato.
Do Cotinho, do Cotinho.
100 milhões barato?
30 milhões de dólar pro Pedro? 30 e poucos milhões.
Como barato, Nilson?
Barato. Barato não é, mas o custo-benefício acho que pode.
Ei, claro, se eu tivesse esse dinheiro. Pedro, 30 e poucos milhões de dólar, tá barato.
Tá com
o Pedro
22,
vai marcar gol pra caramba no Palmeiras.
Pedro é muito bom.
Vai marcar gol pra caramba.
Barato não
se
é.
Eu
né,
sou o Pedro, não sou burro de ficar na reserva
eu
do Flamengo.
Acho que tá na hora dele jogar.
Ô, Pedro, vem pro Palmeiras.
Mas de novo, ele é rubro-negro.
Você vai receber rigorosamente em ordem, né? Do mesmo jeito que você recebe no Sim. Flamengo. Você vai receber rigorosamente em ordem. Você vai ser titular do time. Você vai marcar gol pra caramba. Você vai se tornar ídolo da torcida do Palmeiras. 30 e poucos milhões de dólares agora... de investimento. É barato. Esse cara você pode
revender. Custo-benefício
é esse cara você pode revender muito
Felipe,
mais.
Uma saída do Felipe Melo. O Felipe Melo é um cara muito elegante, inteligente pra caramba. Ele sai magoado.
Mais inteligente.
Eu também acho.
Não, claro, normal. Sai aliás, é só um programa de informação.
Eu, não... Assim, eu não pedi 2 anos de contrato. Ninguém veio falar comigo.
Não. Pedi, ele pediu. Quer dizer,
ele pediu.
Não, pedi, ele pediu e tá na dele. Agora, não querer também tá na dele. Assim, eu até entendo do Jailson. Aliás, só pra deixar claro, o pessoal, inclusive aqui, principalmente aqui, falou: esse negócio do Felipe Melo por questão política. Já deixei milhões de vezes claro sobre isso, só pra deixar claro. Ele fez. Saiu no domingo pela manhã, eu fiz um texto que pela primeira vez eu mandei o meu texto pra ele, até porque ele também já tinha chegado a ele. E foi muito legal, a gente conversou e tal, então estamos em boas.
Ficaram de bem?
Não, ficou uma coisa, ele até escreveu, a primeira coisa, ele falou, paz, né, porque eu desejei boa sorte a ele, como pessoa, como desejo para quase todo mundo, mas foi uma coisa muito legal, né, que é basicamente ter esse texto, que tá aqui também no nosso portal da Jovem Pan, e ele fala uma coisa que é legal, ele falou, ó, uma coisa a gente discorda praticamente tudo, mas uma coisa a gente tem em comum, ele falou, olha, você como palmeirense desde criança, e eu como palmeirense que me tornei e de fato se tornou, pelo menos uma coisa a gente vai ter sempre em comum pela vida, que é o amor pelo Palmeiras, e foi muito legal, muito bacana, e segue o jogo toda a felicidade pro Felipe Melo.
O Internacional foi dado a distância, tal, e nós temos que ir pro intervalo.
Mas se bobear, a gente briga de novo.
Não, não fala isso, mas é o cara da paz.
Ah, eu sou.
E os dois são cabeludíssimos.
Olha, esse...
O boina do Felipe Melo é muito bom.
Intervalo já, vai. Como? 1h44.
Ele ganha um caminhão de dinheiro.
Ele, os caras vão mandar ele também, tá de
saco. É capaz também, mesmo com a mudança de direção no Benfica, é capaz dele não ficar. Se não passar, mas sabe, eu acho que o Benfica passa.
Eu também, porque o Barcelona não.
Aí a novela continua.
É, isso não. Se eu sou Flamengo, é claro, eu espero. Então, falando de um treinador, pra mim, o maior time que eu vi na vida, neste século, no Brasil, na América do Sul,
foi o Jorge Jesus.
Mas espera até quando, Mauro? Até acabou o contrato, claro, o planejamento.
Calma, não é isso. Pode ser a partir de quarta-feira, se o Benfica não passar, embora eu acho que passe, né? Pelo menos até quarta-feira, o Flamengo não precisa contratar treinador. Espera ver a situação.
Eu torço demais para que ele chegue, que o Flamengo perca tudo em 2022.
É isso.
É lógico.
Mas até outro dia será Flamengo, Flamengo.
Não deu para entender, Nilson.
Dá para entender. Para acabar esse Jorge Jesus dependência.
Mas quem disse?
Ele precisa vir, tomar cacetada pra caramba.
Mas que é isso?
Aí acabar, porque com todo técnico que entra no Palmeiras, no Flamengo agora, a torcida, mister, quem que trabalha em paz no Flamengo?
Ninguém,
enquanto,
isso é verdade.
Enquanto continuar essa dependência. Sabe qual é o tamanho do Jorge Jesus perto do Flamengo? Desse tamanhozinho.
Não, como qualquer profissional.
Ó, desse tamanhozinho. O Flamengo é muito maior que Jorge Jesus. Entendeu? Então ele que venha, que o Flamengo perca tudo.
É culpa
tudo,
dele, é mérito dele.
E que a torcida comece, que nem falou no começo, na chegada dele, fora Jesus. Você lembra disso?
Copa do Brasil. É.
Opa, fora Jesus. Os caras queriam fora Jesus.
Ah, não queriam o Abel.
Mas então, mas
não queriam o Abel no Palmeiras pichando o muro. Você também.
Aí vai abrir espaço para um cara trabalhar com tranquilidade no Flamengo. Porque quem chega lá agora não trabalha com tranquilidade.
Mas é normal. É aquilo que o próprio Muricy sofreu quando assumiu São Paulo. Foi assumindo pelas primeiras vezes quando o Tele teve a esquema em janeiro de 96. E é maravilhoso que o torcedor de São Paulo faça em grandes momentos do São Paulo, inclusive com o Muricy no banco. É aquela coisa. Olê, 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 Tele, Tele. Isso é maravilhoso. Claro, Tele não pode. Mas assumir.
Mas chega de
Jorge Jesus também. Mauro,
duas possibilidades também, de o Barcelona ganhar do Bayern de Munique, né? Porque o Barcelona é segundo. Se o Flamengo tem que torcer pro Barcelona.
Qual é a chance de boa ou de péssima do Barcelona ganhar do Bayern de Munique? É muito pequeno.
A Aí
eu jogo a moeda
Bayern. Barcelona vai ganhar do Bayern em Munique, do jeito que tá o Barça, do jeito que tá o Bayern amanhã. É muito pequeno.
Eu vou jogar
a
moeda nisso.
Não, Bayern, não, assim, a torcida do Flamengo tem que torcer para isso.
A torcida do Flamengo tem que torcer para o Benfica, pelo Barcelona e pro Benfica ser eliminado. Basicamente.
Porque o
Real Madrid lá, empate dele, e Bayern empate, eu vou jogar moeda. Boa, Vão Pedro. O Real pega o Inter.
Real Madrid e Inter, se o Real Madrid empatar hoje, 5 da tarde,
sobre é o primeiro dos vocês grupo. Três esperariam, então.
Claro.
Esperando.
Não, até amanhã.
Eu espero.
Mas até amanhã. Entendeu?
Até amanhã às 19 horas, horário do Brasil.
Sobre esse prisma. Que venha, que o Flamengo perca tudo em 2022.
Ô, Márcio,
pra se livrar da Jorge Jesus dependência.
Ô, Márcio, o time esporte dele. O modo faz aí a Liga dos Campeões. Já deu isso. Modo faz mais do que a gente a Liga dos Campeões. Os times portugueses nunca tiveram tão bem na Liga dos Campeões como está. O Sport, tanto, que já está, né, classificado. O Porto, se ganha do Atlético Sport de Madrid, está classificado. E o Benfica.
Pode os três. Pode os
se ganha do Jim Vigário, que tem um ponto no grupo. E o Barcelona não arrumar nada em Munique.
Que é o mais
o Benfica provável. Passa. Então, quer dizer, você passa de fase na Liga dos Campeões, que é muito dinheiro. Os bichos, nossa, os prêmios são altos. E vai pro mata-mata, o Benfica tem torcida, é um gigante também da Europa. É campeão europeu
só,
também.
Só de passar aí o agora. Não vem. Só aí, de passar agora, dependendo do resultado, você pode ganhar até. Só de passar mais 15 milhões de euros. Sem contar o que você vai ganhar a partir de então. Só de passar.
Meus amigos, o Atlético Mineiro deve perder Diego Costa.
Sim.
Alguma chance de clubes daqui meterem o dedo nessa.
Depende nessa dessa situação aí? Do que o Nilson falou em relação ao Pedro. O Diego. De origem, ele chegou a dar menos do que o Hulk, né? Me interessava o Palmeiras, mas mais a ele. De repente, pode haver um papo com o Palmeiras, mas ainda nada.
Muito caro e sair. Frágil, tá dizendo o Palmeiras, né?
Muito caro e também frágil. Faz parte de negociação, né? E depende, assim, se o Palmeiras, eu iria atrás do Pedro.
Mas entre,
né,
Pedro e Diego Costa, não dá nem pra comparar, pô.
Não, dá pra comparar, mas eu buscaria o Pedro. Ah,
um é fim de carreira, o outro é menino.
Ah, não, enquanto isso sim, mas é um baita atacante o Diego Costa.
Ah,
né?
Mas, pô, mas se eu iria, sou Palmeiras,
se eu sou, eu mas depende do preço, lá. De repente.
Alô, dona Leila, mete 30 e poucos milhões aí, traz o Pedro. O Palmeiras precisa de um cara assim.
Não, qualquer time precisa de um cara
como o Palmeiras como precisa de um grande, olha, centroavante. Um homem matar. Um cara. Qualquer... O Atlético Mineiro. Eu vou falar uma coisa aqui. Se o Atlético não tivesse tido o Hulk na temporada, não seria campeão.
Provável.
O Atlético não seria campeão. O Palmeiras precisa de um cara decisivo como é o Hulk pro Atlético. Então, sabe quem seria esse cara pro Palmeiras? O Pedro.
Pode ser. Ou o próprio Hulk, que namorou e não teve o desfecho feliz. Mas aí, felicidade do Hulk, do Galo e do Palmeiras, ainda assim, bicampeão da América. Mas
eu acho que a dona Hulk Leila devia fazer um esforcinho.
Teria sido mais fácil.
Pegar um chequinho, dinheiro não é problema. Pega,
eu tava
um
lendo aqui que o Corinthians tem interesse desde que ele esteja livre do...
Ele não tem contrato?
Que ele esteja livre do contrato.
Por que que ele sairia? Ele não tá feliz?
Ele não tá muito feliz lá.
Mas, pô, ele joga, é titular.
Vai se saber, né? Vai se saber.
Eu acho que... Ele não foi mais titular por causa das lesões dele mesmo, né?
Também.
Mas que adaptou lá.
Ele não tá muito feliz.
Grande atacante, né, cara? Mas ele também tem questões pessoais. Feliz, né?
Mas é porque que sairia.
Acontece isso também.
Às vezes ciúminho.
É, eu também acho que é mais por esse lado.
O Hulk é que é o cara, né?
Ele quer ser a bolacha mais gostosa do pacote.
O Hulk é o melhor jogador do campeonato.
Mas se ele viesse pro Corinthians, ele ia ser o cara.
Quem?
Junto com ele, né?
Com o Palmeiras pode ser também.
Tem bala pra isso aí?
Pra comprar não.
Nós arrumamos.
Não, ele já conseguiu muito mais do que se imaginava para esse final de temporada e já pensando em 22 o Corinthians.
Para salário, eu acho que o Corinthians não tem dificuldade. Para compra, aí sim.
Não só o Corinthians, qualquer um, né? Uns mais, outros menos. Flamengo, nossa, Atlético, Mineiro e Palmeiras.
Fazendo
menos
a contratação do Pedro e do Marcelo.
Eu vi o próprio presidente do Palmeiras que vai entregar o cargo, ele falando, ó. Pra comprar é difícil, pra pagar salário.
Agora é diferente porque, evidentemente, a Leila vai ser a presidente e é a principal patrocinadora. É a patrocinadora. Então, uma coisa. Então, ela precisa ligar pra ela mesma. Oi, Leila. Aqui, sou eu mesmo. Então,
mas lá tem o conselho. De onde é que vem esse dinheiro? Você vai pagar como? Não é assim?
Não, mas agora é mais fácil. A ligação é direta entre ela e ela mesma, né?
Eu vou dar uma moeda aí, pronto. Acabou. Ah, o Palmeiras falou em Cavani. Não, gente. Não dá nem pra... Hoje
tá
Cavani
pro Barcelona.
É outro em fim de carreira. Vai jogar no Barcelona, que
tá lá.
Entendeu? Vai jogar no
Barcelona. Tá virando Masters o Barcelona.
Ah, né? Daniel Masters.
Não. Mas ao contrário. Não. Ele tem 3 Masters e 78 sub-18. O problema do Barcelona é esse. É muita gente ótima, mas sub-18. E os Masters.
Não, que Cavani. Traz o Pedro, dona Leita.
Não, eu também acho, mas se não desse vier o Cavani, eu não vou ficar bravo.
O Barcelona tá atrás do Deco também, não?
É, o Deco. Vai,
mas o Daniel vai ser, acho que vai ser interessante para todas as partes o Daniel no Barcelona, ainda mais nesse momento de reconstrução. Mas o Barcelona é o grande
Daniel,
desculpa, Alves case é... mundial. O que é quase que uma refundação do Barcelona.
Daniel, você...
mal comparado com o que está acontecendo
hoje, com o Brasil. Eu acho que o principal jogador, é o Depay. O Depay quer ir embora porque o Ronald Koeman foi embora.
O Daniel Alves, sim, eu acho que vai ser um grande em relações públicas do Barcelona.
Não, mas é importante, até excelente, por exemplo.
Mas tem uma função de relações públicas, você vai
ver. Não, mas precisa, é muita molecada excelente, boa, mas muito moleque.
Em janeiro a gente vai ver que ele já pode jogar em janeiro.
Tava faltando o tocador de pandeiro.
Não, vai ser um bom relacionamento.
O Daniel públicas vai ser importante pro Barcelona. Não vai ser mais o mesmo que natural.
Eu fico olhando assim, é o cara que fala, ó, eu amo São Paulo, eu tô aqui dentro há 50 anos, sei o quê, e deixo um rombo desse na conta. Como é que dorme?
Ah, não dorme.
Aí não é culpa dele, foi valor acertado.
Não é Daniel Alves, eu tô falando
não,
que contrata.
Presta atenção, pô. O cara não dorme. Às vezes o cara não dorme, não tô falando que é o caso, mas pode ser vampiro. Vampiro mesmo não dorme.
Não tô falando Daniel Alves, não.
Tô falando que é o caso,
mas contratou.
Os caras acham que todo mundo tem que ser pato, tem que ser... Ah, sai, gosta de... Ah, não precisa me pagar, tá tudo certo, só me libera.
Mas pato no sentido de Alexandre Pato,
Alexandre
um pato,
Pato.
Né, negócio de...
Tá aqui no Brasil, hein? Tá aqui no Brasil. Ô, Pato, aquela entrevista de 2 anos lá, vamos acertar aquilo lá, hein, meu garoto, não é só ficar...
O Spípolo fala há 4 anos dessa entrevista.
É, porque o cara não pode ser.
Ele quer vir, né? Quer, cara, tá procurando um clube aqui no
mensagem,
Brasil.
Manda mensagem, agita, tal, depois fizer um glúteo flácido e não fala.
Hein?
Ele tava no dia, né?
Hein? Ele quer vir pra voltar pro Brasil, né? Que ele residiu lá. Aqui.
Né? Vai jogar onde?
Então, pensando no Alexandre Pato...
Cabe, Mauro, no Palmeiras? Já que você tá falando de atacante, aí o Nilson falou, cara, de Pedro e tal.
Assim, eu acho que o espírito... assim, se ele quiser, um dos grandes desperdícios, não só no futebol brasileiro nos últimos anos, mas no futebol mundial, Alexandre Pato.
Mas chega de
pelo
Pato,
potencial cara dele, é uma pena. Eu não sei, se fosse barato, sim. Pelo que é preço de normal,
é pacote.
Aí fica um custo... Mas qual é o salário, né? É um custo, assim, sem querer, já sendo um pouquinho maldoso. Por exemplo, o custo-malefício do Lucas Lima nos últimos meses no Palmeiras, embora com esse Fortaleza maravilhoso do Vojvoda chegando no Libertadores, e até com boas partidas do Lucas Lima no Fortaleza, o custo-malefício dele foi muito grande. Do Pato, não sei se vai bancar, a conta vai bater pelo que ele pode produzir. Bola, o Pato tem, repito, é um dos maiores desperdícios do futebol mundial nos últimos anos. Desde que ele surgiu lá no final de 2006, pelo potencial que ele tinha, o Pato devia ter a carreira muito melhor do que teve.
O Corinthians tem que pensar, né, pelo que ele fez lá atrás, né?
O Corinthians passa bem longe lá.
Nem consegue, né?
O Pato
entrar,
esqueceu mas... até bola.
Vai já lá, era. Vai voltar pro Inter.
Já era. Ah, isso sim, uma boa. Vai lá pro Internacional.
Pode ser, de repente.
Bora, Diego Costa, né, sair no Galo?
É?
Não, eu acho que o estilo dele já não cabia muito no Corinthians e olha que ainda era um investimento. No Galo, acho que não.
O grande presente de Natal, dona Leila, é o Pedro. Vai, dona.
Olha, eu acho que o Nilson tá fazendo campanha. Eu não gosto de fazer campanha. Embora concorde, como torcedor.
Não é campanha. O Palmeiras é bicampeão da América. A torcida merece um presente de Natal.
É, tritão.
E esse presente de Natal que a senhora pode dar ao Palmeiras é buscar o Pedro.
Se o Pedro quiser, né? Se o Flamengo quiser negociar.
Vai lá, vai buscar o Pedro. Vai buscar o Pedro no Flamengo. O rapaz lá, o bumbum tá chato de tanto tempo que ele fica no banco. Achatou
não, tá
o bumbum
no banco.
Ah, fica bumbum. De tanto glúteo, tábua, né?
É, virou tábua. Uma tábua o glúteo
isso
do rapaz.
Isso lembra um abraço pra Fernando Fernandes.
Vamos ver esse rapaz aqui em São Paulo, arrebentando no Palmeiras. Olha, ele vai ser o Hulk do seu time, entendeu?
Que podia ter sido o próprio Hulk.
E outra
também,
coisa, aumenta muito a chance do Palmeiras de chegar lá e fazer uma surpresa pro Chelsea com o Marcelo.
Ah, você quer pra agora já?
Lógico!
Não, o Marcelo e o Pedro.
Não, é pra já.
Você já quer pra fevereiro.
É, também pode
escrever, você sabe que pode escrever.
Mas aí no racha elenco, trazer
dois caras pra jogar. Isso não parece já mandar pra pensar em negociar.
Pode escrever, Pedro, Palmeiras.
Não, inclusive,
o dinheiro...
Já pode...
O dinheiro pra contratar o Pedro não é nenhum problema.
Podem ser feitas novas inscrições.
Não é nenhum problema.
Infelizmente, temos que fechar isso.
Infelizmente. Pedro, dona Leila! Entendeu?
Eu não gosto de campanhas assim, embora eu ame essa
meu
campanha.
Pai é um palmeirense fanático. Se quer dar uma alegria pro meu pai de 87 anos,
agora
traz
Pedro,
o Pedro. Peraí,
tchau, Mauro!
O palmeirense não tem mesmo
agora
direito
que
de
Pedro
cobrar
não
mais
mesmo.
Coisas.
Tchau, Mauro! Tchau, Nilson!
Eu não posso cobrar mais.
Marcos André agora, vacinado.
Agora que Pedro não vem mesmo.
Hoje, como é que era? Vacinado?
Vacinado.
Terceira dose.
Agora
Vampeta
vou gravar.
Tem 15 doses, 19 doses.
Vou gravar o Pergunte ao Vampeta, depois bater minha bola ali no União dos Operários.
E depois?
E a noite aí, deixa comigo.
Ah, não tem mais físico.
Placar final, isso. Vampeta 0. 0 a 0.
Não tem mais físico pra tudo isso.
0 a 0.
Não tem mais físico pra tudo isso. Hein? Tem como amanhã.
E agora, no Ninho?
Como amanhã.
Placar final. Vampeta 0.
Muito obrigado e a qualquer momento voltamos pra falar.
0 a 0.
Botar girar com
0 a 0 no Tatuapé.
O quê?
Chega!
Off the Hour com muita informação nesta tarde de terça-feira. E nesse bloco nós falamos sobre a Polícia Federal, que realiza uma operação contra supostos casos de superfaturamento de 130 milhões de reais na impressão de provas vinculadas ao INEP. Quem vai trazer as informações para nós agora é a repórter Nani Cox. Boa tarde, Nani, bem-vinda.
Boa tarde, Mariana. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Bom, então, esse esquema aí, de acordo com as apurações da Polícia Federal, teria durado de 2010 a 2018, quando os servidores do INEP contrataram de forma irregular as empresas que ficaram responsáveis pela impressão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As empresas envolvidas são a multinacional R.R. Donnelley e a Gráfica Valid. As irregularidades foram descobertas durante uma auditoria da Controladoria Geral da União em 2019, que justamente foi, inclusive, o mesmo ano que a R.R. Donnelley declarou falência e parou de imprimir as provas do Enem. Os contratos totalizaram 880 milhões de reais, que a polícia calcula que 130 milhões teriam sido aí superfaturados. Então, em 2019, quando a R.R. Donnelley declarou a falência, o INEP fez um novo pregão eletrônico para determinar uma empresa que poderia substituir e eles acabaram contratando a empresa que ficou em terceiro lugar no certame depois da desclassificação, né, das duas primeiras, sem qualquer explicação do porquê dessas duas primeiras serem desclassificadas. De acordo com a CGU, as investigações revelaram atuação de diretores e servidores do INEP para direcionar que essa terceira empresa, então, fosse escolhida. Segundo a Polícia Federal, os funcionários e servidores que participaram desse esquema conseguiram aí ter um enriquecimento ilícito de cerca de 5 milhões de reais. Então, nessa operação que foi deflagrada hoje pela Polícia Federal, foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão, em três estados, né? Em dois estados e no Distrito Federal. E no Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. E a Justiça Federal também determinou o sequestro de 130 milhões de reais das empresas e pessoas físicas envolvidas, que é justamente esse valor superfaturado, de acordo com as apurações dessa operação. Os envolvidos são suspeitos dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, crimes da lei de licitações e lavagem de dinheiro, com essas penas que podem ultrapassar 20 anos de reclusão. Mariana.
Bom, além dos policiais federais, a gente também teve a atuação de 13 funcionários da Corregedoria Geral da União que participaram desta operação, né?
Isso, foram vários agentes que estiveram nas ruas, ainda mais porque foram operações, né, 41 mandados de busca e apreensão e também em três estados diferentes, então teve aí um contingente bem grande de agentes, tanto da Polícia Federal, Controladoria Geral da União, que participaram de todas essas apurações que revelaram esse esquema aí de fraudes de 130 milhões de reais, né? A gente teve o valor total dos contratos, que foi de 880, mas de acordo com as investigações, foram aí 9 anos, né, 8 anos, de crimes, né, dessa forma de contratar irregularmente as empresas responsáveis pelo exame e o valor aí de 130 milhões de reais de enriquecimento ilícito, William.
Claro que todos vão ter o direito de se defender dessas acusações, mas fato é que uma investigação dessa não é desencadeada depois de um levantamento de 9 anos sem nenhuma base jurídica, porque para sair os mandados de busca e apreensão, o juiz analisou tudo. Então, assim, pelo jeito, muita gente vai rodar nessa história aí. Vamos aguardar o desdobramento e esse pronunciamento da PF em relação ao trabalho de hoje.
Obrigado. Obrigada, Nani Cox. Agora, girando a notícia, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, defende a queima de fogos em Copacabana e em outras partes da cidade do Rio de Janeiro. Matheus Coelzer conta pra gente.
Olá, o governador aqui do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, autorizou a queima de fogos aqui na capital fluminense, em Copacabana. Essa decisão foi tomada hoje em conjunto com o prefeito Eduardo Paes e também com o secretário municipal da Saúde. Depois de diversas discussões e diálogos com o comitê científico, então foi autorizada esta nova medida. Não vai ser possível estacionar na orla da Zona Sul e também haverá uma alteração no trânsito para que as pessoas possam chegar até a Zona Sul. Inicialmente, o prefeito Eduardo Paes tinha falado que não seria realizada a queima de fogos, mas em suas redes sociais falou que iria se encontrar com o governo.